Semáforo verde para começarmos o Fórum TSF desta sexta-feira com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos a estratégia da Câmara de Lisboa para tirar 40% dos carros da zona Baixa Chiado e debatemos aqui uma questão que diz respeito exclusivamente a Lisboa, porque este pode ser um balão de ensaio para que esta medida possa ser aplicada noutras cidades, em algumas das principais cidades do país. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Que virtudes, que defeitos encontra neste teste que é preciso tirar carros do centro das cidades? É um passo positivo? Vem trazer outros problemas? Que opinião têm os nossos ouvintes? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. E no inquérito que fazemos em tsf.pt perguntamos aos nossos ouvintes se é preciso tirar os carros do centro da cidade, do centro das cidades. Ora, 74% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, esta é uma estratégia importante. Ora, mas aqui o ponto de partida são as mudanças em Lisboa, que estão a causar polémica e a lançar o debate. Os nossos ouvintes queiram perceber melhor o que é que vai mudar no centro de Lisboa, podem consultar na página da TSF na internet a notícia que explica que Lisboa vai encerrar 3 entradas para a Baixa. Aí conseguem perceber melhor o que é que vai mudar, mas mesmo assim, para percebermos aqui do que é que estamos a falar, vou tentar explicar de uma forma mais sintética possível as principais mudanças. Por exemplo, esta zona de emissões reduzidas é delimitada a nascente pela Rua do Arco do Marquês de Alegrete, a Rua Madalena e o Campo das Cebolas. A poente ela é delimitada pela Rua do Alecrim, Rua da Misericórdia, Rua Nova da Trindade e Rua de São Pedro de Alcântara. O acesso a esta zona fica reservado aos veículos autorizados, que vão ter que ter um dístico, entre as 6:30 e a meia-noite. A Rua Nova do Almada, a Rua Garrete, a Rua da Prata e o Largo do Chiado passam a ser apenas zonas pedonais. Deixa de existir trânsito nestas zonas. A Avenida da Liberdade e o Marquês de Pombal, aí será reduzido o número de carros, são alterados os sentidos de trânsito e haverá novas ciclovias. Aquelas laterais da Avenida da Liberdade passarão a ser a principal zona para os carros, mas as faixas principais serão encerradas entre os restauradores e a Rua das Pretas. Ora, importa ainda salientar que a Uber e plataformas como a Uber ficam fora desta zona, os táxis vão poder entrar. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Como olham para esta decisão da Câmara de Lisboa? A questão está ainda em disputa pública, deverão começar a ser aplicadas no verão, em julho ou agosto. Que opinião têm os nossos ouvintes? Precisamos de forçar as pessoas a deixarem de utilizar os carros no centro da cidade? O caminho apontado pela Câmara de Lisboa devia ser seguido nas principais cidades do país? E estas propostas concretas de Lisboa são boas para os residentes, como garante a Câmara, ou serão sobretudo boas para os turistas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Ontem, na Junta de Freguesia da Misericórdia, realizou-se o primeiro ato da consulta pública deste plano da Câmara de Lisboa, com o Presidente da Autarquia, Fernando Medina, a garantir que a vida dos residentes vai mesmo melhorar com este plano, António Pinto Rodrigues.
A Câmara de Lisboa quer tirar 40 mil carros da Baixa.
São automóveis que fundamentalmente utilizam esta zona como zona de atravessamento para outras zonas da cidade ou automóveis com origem e destino relativamente a este local.
O plano ZER, Zona de Emissões Reduzidas, não altera a circulação dos residentes, nem as velhas zonas de acesso condicionado, mas, como explica Fernando Medina, cria restrições à circulação dos não-residentes. Há 3 portas que ficam encerradas: o Martim Moniz, a Rua da Misericórdia e os restauradores.
O que vai mudar é a recuperação dos sentidos naturais da Avenida da Liberdade. A principal diferença é que deixa de ser uma zona de atravessamento para a Baixa e, por isso, o fim da Avenida da Liberdade está limitado o acesso dos restauradores para baixo.
O problema do trânsito em Lisboa é uma pescadinha de rabo na boca. E, defende Fernando Medina, os carros atrasam os autocarros. Por isso, os transportes só melhoram a resposta com a redução de viaturas, sobretudo na Baixa, que tem muita escolha de transportes.
A Baixa de Lisboa é o local do país melhor servido de transportes públicos, com linhas de comboio, linhas de metro, estações fluviais, carreiras de táxi, tudo, etc. E tem, aliás, crítica que também ouço muitas vezes, que é dizer, bom, mas não há um sistema de parque de estacionamento à volta da Baixa que permita retirar carros de cima. Não é exato. A zona da Baixa é uma zona que está circundada por um conjunto muito importante de parques de estacionamento que partilham, todos eles, uma característica muito importante. É que quase todos eles têm sempre muitos lugares disponíveis e grande parte deles tem, aliás, pisos encerrados há vários anos.
Para uma plateia que se acotovelou no espaço Santa Catarina, o autarca da capital afirma que este plano tem três razões fundamentais.
Primeira, o compromisso das metas ambientais. Segundo, o desafio que temos em matéria de poluição e não dá para não enfrentar de frente a questão da circulação do modo como nos movemos. E, em terceiro lugar, a dimensão do congestionamento.
Neste primeiro teste à ideia de Fernando Medina, houve ainda muitas questões laterais, mas as principais vinham da mobilidade dos residentes. E essa, garante o autarca, vai ser melhorada.
Ora, escutadas aqui as garantias do Presidente da Câmara de Lisboa, está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes e é precisamente pela opinião dos nossos ouvintes que hoje iniciamos aqui este Fórum TSF. Bom dia, Paulo Cunha, é professor universitário, advogado de Grandes Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio. Tenho muito gosto de estar presente no Fórum e cumprimento todos os ouvintes, naturalmente. Eu estou aqui apenas a título de residente. Eu devo dizer, antes de mais, a minha opinião é naturalmente favorável a todas as ideias que contribuem para resolver os problemas da habitabilidade da cidade onde vivo e que naturalmente pretendem também antecipar problemas que se possam tornar mais complicados no futuro. De todo modo, há aqui duas questões, uma de forma e uma de substância, que gostaria de sublinhar. A de forma, teria gostado que a Câmara, e designadamente na pessoa do Sr. Presidente, sem prejuízo do mérito que tem na ideia, que tivesse abordado primeiro os munícipes, em vez de, no fundo, procurar colocar esta ideia como um facto consumado, que é um pouco isso que está em cima da mesa. E é uma questão de forma e de processo, e que seria útil que tudo tivesse começado por se poderem ouvir, naturalmente, os residentes, e eu devo confessar que em Santa Maria Maior, ontem, na freguesia de Santa Maria Maior, não havia qualquer referência, por exemplo, à reunião que ocorreu na Misericórdia. De todo modo, no que diz respeito à mobilidade, eu devo lhe dizer que se a finalidade é afastar 40% dos carros de Lisboa, e sobretudo do centro de Lisboa neste caso, há, porventura, algumas alternativas. É natural que eu tenha que lhe dizer isso e tornar claro, eu não sou engenheiro, como é evidente, só tenho a minha formação em jurídica e nem sequer sou especialista em matéria de ordenamento nem de ambiente, mas tenho uma ideia de como é que se deve viver e diria que há questões no plano, tal como elas estão equacionadas, eu sei que ele ainda não está fechado, infelizmente, que me deixam alguma preocupação. Por exemplo, que cada residente só possa ter 10 visitas por mês. Repare-se, não é que a minha casa seja um centro de festas, que não é, de facto, mas se eu amanhã, porventura, precisar que tenha um filho que me vá buscar todos os dias a casa se eu tiver um problema, de facto ele só pode ir buscar-me 10 dias por mês, não pode ir buscar mais do que os 10 dias. E por isso espero que essas questões venham a ser naturalmente acauteladas. Em segundo lugar, se a questão tem a ver sobretudo com o atravessamento, eu creio que haveria aqui, porventura, alternativas também interessantes. Não sei se serão execuíveis do ponto de vista técnico e em termos de engenharia. Que era, nomeadamente, por exemplo, condicionar o acesso ao centro, e neste caso à Baixa, determinando que quem tivesse um acesso, por exemplo, pela Zona Norte, depois, obrigatoriamente, tivesse que sair pela Zona Norte. Ou quem tivesse um acesso pela Zona Sul, portanto pela Rua do Alecrim, tivesse que ter a saída pela Zona Sul. Isso permitiria o quê? Que, na realidade, só tivessem acesso ao centro as pessoas que lá pretendem ir e, portanto, pretendem usufruir do comércio e da atividade comercial da Baixa de Lisboa e, naturalmente, aqueles que vão visitar os residentes. Eu estou convicto, não sei se a ideia é execuível, mas com uma ideia desta natureza, permitiria seguramente conseguir que a Baixa deixasse de ter o atravessamento que é hoje em dia. e era essa nota que eu gostaria de deixar e não gostaria de ocupar mais tempo.
E agradeço a sua participação e essa sugestão concreta que aqui deixa, professor Paulo Cunha. Vamos agora escutar a Inês Henriques, que pertence à Associação Nacional de Condutores de Animação Turística e que nos liga de Lisboa. Bom dia, Inês Henriques.
Muito bom dia e muito obrigada por ouvirem este Manuel, assim, não é? Eu concordo, de facto, que existem metas ambientais e níveis de poluição têm que ser controlados, sem dúvida nenhuma. No entanto, e há que louvar este tipo de iniciativas, mas não é a melhor forma de o fazer, porque a saúde é preocupante e os níveis de poluição também. Mas, por exemplo, temos o ambiente nas escolas que ainda não foi retirado. E isto também é preocupante para as crianças, uma vez que o doutor Medina se preocupa tanto com a saúde, não é? Isto deveria ser progressivo e com incentivos, tal e qual como acontece nas outras cidades que foram referidas nesta proposta, nomeadamente Barcelona, Londres, Estocolmo, Oslo, Paris. É que vai ter um impacto socioeconómico devastador, quer em termos de empregabilidade, em termos de empregos diretos e também indiretos, no comércio e na vida das próprias famílias, não é? Que ficam um bocadinho, como o senhor disse anteriormente, ficam um bocadinho limitadas as visitas, o comércio vai ser completamente devastado. A nível da nossa atividade propriamente dita da animação turística, eu ontem coloquei esta pergunta ao senhor Presidente Medina, não foi respondida. Aquilo que me parece é que zero não é zero de todo. Zero é zona de emissões reduzidas e não zona de emissões zero. E aquilo que está a ser tentado aplicar é, portanto, os constrangimentos que existem numa zona zero, portanto, com veículos de elétricos somente. Ora, isto é completamente discriminatório. 80% das viaturas que circulam em Lisboa, os vulgo tuk-tuks, já são elétricos. Eu não percebo, então, como é que se vai proibir ou condicionar cerca de 500 viaturas para 100 quando estes veículos são elétricos. Mesmo que não sejam elétricos, muitos deles já são Euro 4. E Euro 4 e Euro 3 é precisamente aquilo que está aqui proposto e autorizado nesta proposta. Tanto pelo aquilo que foi, portanto, aprovado no segundo plano de melhoramento da qualidade do ar, onde propõem que exista, de facto, uma melhoria do reforço e exigência associada ao zero para Euro 3 e 04, e assim aquilo também foi proposto na Assembleia Municipal, com votos contra, evidentemente, abstenções, mas foi o que foi aprovado para a Zona Zero, na Zona 1 e 2 de Lisboa, foi precisamente o Euro 3 e Euro 4. Portanto, não se consegue compreender esta discriminação e esta discrepância, uma vez que temos autocarros turísticos que fazem exatamente a mesma atividade que nós, ligeiros, e se regem exatamente pela mesma legislação do Ministério da Economia, que é 108/2009, nós não andamos aqui propriamente sem lei nem roque, a circular em combustível, e nós somos elétricos e Euro 4 e vamos estar muito, muito, muito limitados. Eu acho que isto é completamente discriminatório, todas estas propostas são de louvar, porque se nós não fizermos nada por este planeta, qualquer dia acaba, não é? Portanto, algo tem que ser feito, tem que haver algumas soluções, mas não desta forma, não de uma forma tão discriminatória que vá prejudicar tantos empregos diretos e indiretos.
Obrigado, Inês Henriques. E que opinião tem a Ana Pereira, que trabalha por conta própria e que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Eu concordo com este projeto, penso que só peca por tardio, e eventualmente pela área que poderia ser até mais expandida para ir ao encontro também de algumas pessoas nas freguesias, junto às zonas que delimitam a zona. A zona de acesso restrito. Esta questão não tem só a ver com a poluição. Às vezes as pessoas focam-se na questão da poluição, mas obviamente a poluição é importantíssima porque efetivamente tem consequências graves na saúde das pessoas, mas é também uma questão de risco rodoviário, é uma questão de ocupação de espaço público que tem consequências para toda a gente, ou seja, independentemente de agora todos os se mantivessem o número de carros que temos atualmente, mas fossem todos elétricos, nós continuaríamos a ter uma situação insustentável ou inaceitável no centro da cidade, não só no centro, como em muitas outras zonas da cidade, em que o carro absorve todo o espaço público e cria situações de risco que levam a que as pessoas não queiram andar na rua. Ou seja, nós não vemos crianças a andar na rua, não vemos pessoas de idade a andar na rua, porque as ruas são desconfortáveis e são até perigosas. O que é um círculo vicioso, não é? Porque se o espaço público se torna basicamente uma espécie de esgoto automóvel, não é? Que é só carros a circular ou estacionados, as pessoas reagem tentando, paradoxalmente, meter-se também elas próprias num carro, contribuindo para o problema inicial. Por isso, nós precisamos de mais espaço para as pessoas a pé e de bicicleta e de outros modos circularem e estarem também, não é? E precisamos ter uma cidade em que nós possamos deixar os miúdos irem para a escola sozinhos ou irem a uma loja sozinhos ou irem à casa dos amigos sozinhos sem termos medo que eles morram atropelados. E isso, independentemente da poluição, obviamente a poluição é um ponto importante porque em Portugal morrem cerca de 600 pessoas por sinistros automóveis, mas morrem 6 mil por questões relacionadas com a poluição dos automóveis. Por isso, a poluição tem efetivamente um peso muito importante na saúde pública. Não se vê tão diretamente como se vê os sinistros. Mas isto é uma questão muito mais alargada do que a poluição. É efetivamente uma questão de equidade no uso do espaço público e o centro de Lisboa, e não só, está numa situação que é completamente inaceitável, é tudo do carro, não é?
E obrigada, Ana Pereira, também pelo seu contributo para este debate. Vou seguir já ao encontro do Vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara de Lisboa. Bom dia, Sr. Vereador Miguel Gaspar, bem-vindo ao Fórum TSF. Uma das críticas que tem sido feita a este projeto é o facto de os habitantes não terem sido ouvidos depois do plano estar feito. Reconhece que houve aqui uma falha nesta área?
Olá, muito bom dia a todos. Sinceramente, francamente, não. Ou seja, nós não podemos ser presos por ter cão e ser presos por não ter. Nós, aquilo que nós estivemos a trabalhar foi numa proposta, que aquilo que trabalhamos durante muito tempo, numa proposta que nos parece equilibrada, a mais razoável, mas aquilo que nós estamos a fazer é exatamente pô-la à discussão e pô-la a tomar os contributos. Repare, eu ainda ontem estive em duas sessões públicas com o Sr. Presidente da Câmara a ouvir aquilo que os moradores, os comerciantes, os agentes económicos têm para dizer, contributos esses que são para incluir nas nossas propostas, melhorar a nossa proposta, antes de levar à Câmara. Ou seja, a nossa proposta nunca foi apresentada como fechada, é exatamente o oposto. Foi apresentada publicamente, está um site criado, que é o 0.lisboa.pt, onde toda a gente a pode conhecer, pode descarregar, pode contribuir para ela, pode enriquecer. Portanto, sinceramente, esse aspecto, exatamente como o formulou, eu acho que estamos exatamente no sítio oposto. Nós temos neste momento com uma proposta apresentada concreta, porque também não podíamos discutir em abstrato, tínhamos de ter a nossa proposta, tínhamos de fazer o nosso trabalho de casa, e neste momento é com base numa proposta concreta que estamos a discutir, com uma grande certeza que nos dá uma grande tranquilidade. É que no final deste processo todo, certamente que a proposta que tiver final, que for a Câmara, para ser aprovada em Câmara, é uma proposta que já não será exatamente igual à nossa, será uma proposta melhor, melhorada, e eu acho que é isso que todos nós queremos.
Esta proposta da Câmara foi baseada em estudos hoje no artigo que assina no Jornal Público, a jornalista Bárbara Reis, que coloca algumas questões que eu aproveito aqui um pouco com guião também para questionar sobre isso. Foi feito um estudo prévio do tráfego que avalia as consequências práticas desta medida?
Foi feito algo muito melhor do que isso. Nós temos uma equipa de tráfego contratada, foi feito um concurso público, é uma empresa que foi contratada para esse propósito, é a W2G, que nos está a dar suporte e está a acompanhar toda esta discussão. Ou seja, nós neste momento temos uma ferramenta de trabalho, que é o modelo de tráfego, que tem inquéritos, tem matrizes, tem segmentação por utilizadores, em que nos permite saber, bom, então agora se aquilo que nós estivemos a fazer for nesta rua, for mais aberto ou mais fechado, temos imediatamente uma percepção do que é o impacto. E esta ferramenta de trabalho, que à data de hoje não é um relatório, será um relatório quando a solução estiver terminada, é aquilo que nos permite também ter confiança naquilo que são as soluções que estamos a analisar, quais é que são os seus impactos, e portanto faz parte da equipa de trabalho e faz parte do nosso dia-a-dia contar com esse instrumento.
Agora,
Agora, ou seja, quando, quando perguntam se há um documento fechado e publicado sobre essa matéria, não há, porque o que existe é uma ferramenta de trabalho que será fechada e concluída quando a solução final estiver estabilizada.
E esses estudos indicam que as consequências, por exemplo, na Rua da Madalena, ou na Rua do Alecrim, ou lá mais em cima, na Rua da Palma, nestas zonas que são aqui limítrofes, há estudos, esses estudos garantem que a situação não ficará muito pior do que está?
Não são exatamente esses estudos que nos dão as pistas sobre, como eu digo, repare, quando nós introduzimos uma restrição de um lado, mudamos a capacidade do outro, permite-nos perceber qual é que é o impacto. E percebendo qual é que é o impacto, sempre que possível também minimizá-lo. E é, portanto, essas pistas que nos dão, mas como insisto, não faz sentido nós estarmos a ter estes dados que nós temos como definitivos, porque não são. Serão quando tivermos uma solução final encontrada. Agora, como é evidente, o que nós estamos a fazer é uma medida que visa diminuir em 40% o tráfego da Baixa. Esta diminuição não é igual para as ruas todas, porque, por exemplo, há ruas da Misericórdia, por exemplo, em que vai ter muito menos tráfego. Há outras que vai ter um pouco menos tráfego. Há outras, porventura, que até podem ganhar um pouco mais, mas são ruas que estão mais vocacionadas para captar esse tráfego. Por exemplo, uma Infante Santo, não é? Onde os carros vão mais atrás, vão se encaminhar para uma rua de hierarquia principal da cidade e não para as ruas do centro histórico. E, portanto, esses equilíbrios são normais, como nestes sistemas de gestão. Mas esse processo final, naquilo que é os resultados finais, serão encontrados, repito, com a solução final.
E também há estudos sobre o impacto a nível ambiental destas alterações?
Neste momento nós temos uma estimativa daquilo que é a redução do tráfego e a redução das viagens que são feitas nesta zona. A questão da qualidade do ar é preciso ter bem presente o seguinte. Há uma dimensão global, ou seja, nós todos, a sociedade, a humanidade, deve reduzir as suas metas. Portugal deve baixar as suas emissões. Lisboa deve baixar as suas emissões. Mas depois há outra dimensão local, que é onde é que nós temos o nosso nariz. E nós temos o nosso nariz nas ruas. E, portanto, não é irrelevante o local onde as emissões são feitas e as condições em que são feitas. E o que nós estamos neste momento a constatar, e já há muitos anos que é assim, é sítios onde nós temos dados, e há sítios onde não temos, onde se calhar também temos o mesmo problema, como por exemplo a Avenida da Liberdade. Neste momento que estamos a trabalhar com uma empresa, que é a DPD, que nos dá acesso a um conjunto de sensores que eles têm na sua rede, instalados em Lisboa, sabemos que temos problemas na Avenida da Liberdade, na Avenida da República, da República não, perdão, da Almirante Reis. A Avenida da Almirante Reis, sempre temos problemas, por exemplo, na Rua do Arsenal. Portanto, estas pistas que nós temos desta informação, que é incompleta, e por ser incompleta é que nós estamos a aumentar a rede de sensores do município de Lisboa para termos uma cobertura total. O que nos dizem é, independentemente de haver problemas noutro sítio, neste sítio temos a certeza que eles existem. E como são emissões locais, têm que ser tratadas a nível local. Eu ouço muito uma crítica só para lhe dizer, por exemplo, do terminal de cruzeiros, do aeroporto, etc. Há aqui várias dimensões que é preciso ter em conta. Inequivocamente, a principal fonte de poluição da cidade de Lisboa é o tráfego rodoviário. Na área dos transportes é o tráfego rodoviário. Quando se fala daqueles números do terminal de cruzeiros, etc., é inequívoco que há um impacto negativo do terminal de cruzeiros na cidade de Lisboa. É inequívoco que a cidade de Lisboa, que não tutela o terminal de cruzeiros, deve lutar para baixar esse impacto que ele tem na cidade de Lisboa, mas estamos a falar, por exemplo, de um poluente que é o enxofre, que não tem nada a ver com o poluente dos carros, que já há muito tempo que não temos esse problema no combustível dos carros. Portanto, o facto de nós termos diferentes dimensões de indicadores poluentes na cidade de Lisboa não nos impede, pelo contrário, não nos tira a obrigação de intervir numa Avenida da Liberdade. O que é que interessa na Avenida da Liberdade, se existe ou se não existe o terminal de cruzeiros? Não é diretamente impactada por ele. Ou seja, a Avenida da Liberdade tem que ter a sua própria solução. A Baixa tem que ter a sua própria solução. Porque é onde as pessoas têm o seu nariz que estão sujeitas ao risco da poluição.
Queria ainda fazer-lhe uma última pergunta, Sr. Vereador. Temos ouvido, aliás, escutámos na abertura deste Fórum a garantia dada ontem numa das sessões públicas pelo Presidente Fernando Medina de que a qualidade de vida dos moradores desta Zona Zero vai melhorar. Mas a qualidade de vida de quem visita Lisboa e traz o carro, ou melhor, as condições dessas pessoas, mas sobretudo a qualidade de vida que quem vive aqui nestas ruazinhas, mesmo encostadas a esta Zona Zero, não vai ficar muito pior do que está hoje?
Não, pelo contrário. Ou seja, primeiro, nós não somos nem sádicos nem masoquistas, portanto não estamos aqui a trabalhar para piorar a qualidade de vida das pessoas. Dois, nós queremos encontrar uma solução que contribua para melhorar a qualidade de vida, que se contribua para aquilo que são os propósitos daquilo que é a promessa que nós tivemos aos nossos filhos e aos nossos netos, que lhes vamos deixar uma cidade melhor, mas principalmente que imediatamente, à data de hoje, contribua para o melhor ambiente urbano. O melhor ambiente urbano traz residentes, puxa residentes. Também por isso fizemos escolas no centro da cidade, da Maria Barroso, por exemplo. Traz mais vida para o comércio, aumenta o valor do comércio no sentido que traz mais valor económico para essa atividade, mais emprego. É essa que é a nossa motivação. Qualquer coisa que seja contrário disto seria um ato de masoquismo, com toda a franqueza. Portanto, nós estamos aqui para melhorar a qualidade de vida da cidade de Lisboa. Foi para isso que nós fomos eleitos. Agora, há aqui também, eu acho que é muito importante a informação e estas sessões públicas, a oportunidade de mudar hoje, que eu agradeço para estar aqui a falar sobre este assunto, são muito importantes. Por exemplo, ontem na sessão pública da Misericórdia, nem toda a gente entendeu ou tinha presente que no caso da Colina da Misericórdia, o que está em causa são a gestão de tráfego, ou seja, nós não estamos a mudar a forma como a superfície, o estacionamento ou os acessos são geridos. A zona que tem essa intervenção é aquele quadrado limitado entre o Alecrim, Madalena, Restauradores, Martim Muniz e a Praça do Comércio. E, portanto, às vezes as pessoas também ainda precisam de mais informação. Temos que informar as pessoas sobre o que é que está realmente a acontecer.
Qual é o site onde as pessoas podem consultar a informação?
0.lisboa.pt. Deixa-me só dizer mais uma coisa.
Eu até trabalho aqui a marcha.
Pronto, mas só vou terminar muito rapidamente. Nós sabemos como é que as pessoas acedem à Baixa. A larga maioria das pessoas já usa muitas vezes o transporte público. Aquilo que nós queremos tirar são os carros que não fazem sentido estar na Baixa. São os que atravessam. E a Baixa hoje tem milhares de lugares de estacionamento em parque, na envolvente, onde a maior parte das pessoas que hoje usa a Baixa, na verdade, já usa estes parques. E na maior parte dos casos continuará a poder usar. Portanto, eu acho que é preciso ter tranquilidade, acreditar no trabalho da Câmara. A Câmara tem que ouvir as pessoas e estamos a ouvir as pessoas. Melhorar a rede de transportes públicos também estamos, mas estamos a falar em Liberdade, por exemplo, onde já passam autocarros de carris em média de 2 minutos e meio, 2 minutos e meio. Quer dizer, são ofertas de transporte público já muito razoáveis, muito boas, e nós estamos, enfim, tranquilos a ouvir as pessoas para que no final do dia a nossa proposta possa ser melhor do que aquela que era a nossa proposta original.
Pergunta bom, uma resposta muito rápida. O plano é mesmo para entrar em vigor em julho e agosto?
Sim, estamos muito, muito empenhados nesse processo.
Obrigado, Sr. Vereador Miguel Gaspar, por esta participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, professor Rui Pinto de Almeida, professor universitário do Ganos de Lisboa. Qual é o seu contributo para este debate que hoje aqui fazemos? Bom dia.
Bom dia. Bom, em primeiro lugar, saúdo o Fórum, naturalmente, e esta iniciativa. Este é um assunto que preocupa não só os habitantes da cidade de Lisboa, mas preocupa, diria, talvez, toda a área metropolitana de Lisboa. Estamos a falar de 3 milhões e 600 mil pessoas que habitam esta região. É evidente que esta proposta tem um mérito, não se exclui, e estamos a falar de uma intervenção numa zona da cidade, que é, como disse agora há instantes o Sr. Vereador Miguel Gaspar, é uma zona bastante bem servida a transportes públicos. E tem o mérito, efetivamente, não só de diminuir a poluição, fazer diminuir a poluição, mas também tem o mérito de libertar algum espaço público. Eu sou subscritor de uma petição com cerca de 4.200 assinaturas sobre a atuação da EML na Freguesia dos Olivais e a falta de respeito pelo acesso a equipamentos que cumprem direitos fundamentais. E sou também primeiro subscritor de uma outra petição que reviu o Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública, uma intenção da atual Câmara de rever esse estacionamento. E também foi feita essa revisão, foi feita justamente com base no respeito pelos princípios e pelos direitos fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição. Eu, quando li esta proposta de alteração e esta criação desta ZER, fiquei um pouco incomodado, não com estas questões das virtudes, mas muito mais preocupado com as questões que eu não considero tão virtuosas assim. Por exemplo, na Avenida Álvaro de Reis está prevista a criação de uma ciclovia em dois sentidos, justamente do lado direito de quem desce, e portanto ficará apenas uma via de acesso à zona baixa da cidade. A Avenida Almirante Reis é, por acaso, uma das artérias mais usadas pelas ambulâncias que se deslocam à urgência de São José e que são provenientes da zona norte de Lisboa e outros concelhos, como, por exemplo, o Conselho de Loures, aquela zona de Moscavide, Santa Iria, etc. E, portanto, a urgência de São José serve estas populações. E eu tenho que me interrogar o que é que foi pensado, efetivamente, para, por exemplo, um acesso fundamental que é o acesso à saúde e também um outro acesso que é a integridade da vida, como é que que fica nesta nova proposta. O que é que está pensado? Que situações é que vão, ou que soluções é que se vão encontrar para mitigar este problema? E, portanto, parece-me que, embora haja mérito, embora eu reconheça enquanto cidadão, e preocupado também com o futuro, não só com o meu, mas com o futuro dos outros que vêm, das gerações vindouras, relativamente ao ambiente, relativamente à ocupação do espaço público, eu gostava de saber o que é que efetivamente está a ser pensado. Porque o que eu vejo enquanto cidadão e a experiência que eu tenho de análise dos regulamentos municipais, da forma de atuação das entidades que fiscalizam o estacionamento e a mobilidade em Lisboa, é que muitas vezes não estão presentes aquilo que, no fundo, dá forma a esta sociedade, que é a Constituição da República Portuguesa. E isto tem sido muito pouco trabalhado a este nível, e era importante que a autarquia olhasse para isto de outra forma. Apenas uma nota final sobre o comentário que o Sr. Vereador Miguel Gaspar fez relativamente ao Terminal de Cruzeiros e à emissão de enxofres. Porque eu tenho duas perguntas, efetivamente, a fazer. Será que a Câmara Municipal de Lisboa não sabia que um Terminal de Cruzeiros emitia por si só também, através dos navios aí estacionados e que estão a trabalhar 24 horas, sobre 24 horas, que emitia também enxofre? Então, deve apenas passar a responsabilidade disso para a administração do Porto de Lisboa ou para a administração do Terminal de Cruzeiros? Não é também a Câmara Municipal de Lisboa responsável pelas emissões de enxofre na cidade?
Portanto, pergunta que nos deixa o professor Rui Pinto Almeida. Agradeço o seu contributo. Já aqui em passo acelerado nesta reta final aqui da primeira parte do Fórum TSF. Tem também já em direto o vereador social-democrata João Pedro Costa. Bom dia, senhor vereador. Como é que me avalia este plano da Câmara de Lisboa? Merece a sua aprovação ou o seu chumbo?
Bom dia, Manuela Cássio, bem-vindo do TSF. Eu queria começar por dizer que, nas boas intenções, eu diria que todos os partidos que estão assentes na Câmara Municipal de Lisboa subscrevem esta iniciativa. Só que o problema não está nas intenções e há aqui um trabalho que me parece que tem que ser feito, de transformar uma proposta que tem algo precipitado em algo que sirva efetivamente os cidadãos. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que é necessário melhorar as condições de mobilidade na Baixa, mas não se pode olhar para a mobilidade de uma forma isolada. É preciso cruzá-la com a economia, com os interesses dos moradores, com o lado patrimonial. E devo reforçar que a visão patrimonial está parada desde a baixa decretura à baixa património mundial e do trabalho da doutora Maria Jane Guerreiro Pinto, e não é, portanto, uma visão que possa ser tomada isolada. E, portanto, o que é que nos parece? Parece que é possível fazer de cumprimento de metas ambientais algo que une todos os lisboetas e que é do interesse de todos os lisboetas.
E este plano não une?
E este plano não une, e não une, acima de tudo, pela forma como está a ser lançado e não pelos princípios. Eu diria que os princípios estamos todos de acordo, assinamos todos por baixo e queremos todos caminhar nesse sentido. O que nos parece que é necessário é explicar ao Executivo e ao Presidente da Medina que é possível cumprir metas ambientais e continuar a assegurar que os avós de alguém que mora na Baixa podem ir buscar os netos à escola e deixá-los em casa dos pais. É possível assegurar às pessoas e cumprir metas ambientais podem apanhar boleia de um colega de trabalho para casa e serem deixados à porta. E é preciso explicar que um eixo estruturante da cidade, como o Almirante Reis ou outro, não pode ter só uma via de tráfego num sentido. Porque basta existir um acidente ou um carro avariado e fica uma artéria estruturante da cidade completamente bloqueada. E, portanto, isto é algo que não é aceitável, que é uma questão quase de bom senso, não é? E são estes cuidados que têm que ser tomados no detalhe das propostas, na concretização das propostas, que obrigam a ponderação e bom senso. Acho que são as duas palavras que eu gostava de deixar aos avisos da TSF e gostava de deixar a Fernando Medina. Ponderação e bom senso para fazermos de um objetivo que é comum a todos nós, algo que possa ser consensual e implementado e não algo que divida a cidade, que é o que não queremos que aconteça e que está de certa maneira a acontecer neste debate. Quero deixar a nota que há tempo de dar um passo atrás e aqui esperamos que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa possa dar esse passo atrás, que possa beber um chá de bom senso e ponderação e que possa cumprir as metas ambientais que nós também queremos cumprir, que todos os lisboetas querem cumprir, porque no fim do dia significa que todos vivemos melhor, em respeito pelas pessoas e em respeito pelo que é o dia-a-dia das pessoas, em respeito pelas atividades económicas, em particular do pequeno comércio que já tem sofrido muito nesta zona da cidade, e em respeito por algo que não tenho ainda ouvido falar, que é o lado patrimonial, o que é a baixa património mundial, que não tem sido continuado, e, obviamente, assegurando que a Baixa continua a ser dos lisboetas e não se transforma numa Disneylândia, num parque temático para turistas e vistos voltos.
Obrigado, Sr. Vereador João Pedro Costa. As críticas que nos deixa o Vereador do PSD na Câmara de Lisboa à forma como as propostas foram apresentadas, deixando aqui alguns pontos concretos que considera que devem ser revistos. Bom dia, Ricardo Santos, esta feita, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo também a este debate.
Muito bom dia, Dr. Manuel Acácio. Não sei se me está a ouvir bem.
Por enquanto, em ótimas condições.
Ótimo. Pronto, eu vou ser rápido, uma vez que também já está quase a fechar o programa. Eu vejo muitas virtudes nestas propostas, mas, no entanto, também vejo muitos defeitos, né? Principalmente no que toca a mim e na minha atividade profissional. Neste momento já é praticamente impossível circular abaixo. E a minha atividade, esta feita neste caso, é prestar serviços a quem está na Baixa, a quem está nessas artérias e nessas zonas, nessas ruas, que à partida querem cortar. Sim, senhora, fecham, metam pinos, coloquem dísticos, martirizem mais as empresas, com mais despesas, não é? Que é o que é preciso, as pessoas pagarem a AML para ir prestar um serviço. As zonas que estão fechadas, neste caso, Alfama, Bairro Alto, é necessário dísticos, autorizações, é necessário uma panóplia de coisas que dificultam e muito a ação do nosso trabalho, da nossa atividade, porque nós se vamos para a Baixa é porque alguém nos pede para ir para a Baixa e alguém está à espera de receber alguma coisa na Baixa. Eu não estou a ver em que sentido é que os serviços e o comércio, principalmente o comércio, julgo que irão ser bastante afetados com estas medidas. Mas pronto, tudo bem, há uma necessidade de melhorar o ar, há muitas necessidades nesse sentido, e que eu respeito, e mesmo as pessoas que aí vivem, mas fechando ali, o que fica a montante vai piorar ainda mais. E se nós vimos a nossa cidade, ela está constantemente em mutação. Eu, 18 anos, já vi tanta alteração ao trânsito, a sentidos de trânsito, a ruas, dois sentidos, um sentido. E melhorias, realmente, vi algumas, mas também vi muitas que em nada melhoraram a minha atividade em particular.
E agradeço também o seu testemunho, Ricardo Santos. É com o contributo deste nosso ouvinte, estafeta que nos liga de Lisboa, que chegamos ao fim da primeira parte do fórum. Vamos retomar este olhar por esta proposta da Câmara de Lisboa, que dá também uma reflexão mais larga. Precisamos ou não, nas principais cidades do país, de tirar os carros do centro da cidade? Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos aqui o Fórum TSF, onde olhamos estas mudanças anunciadas pela Câmara de Lisboa no trânsito. O objetivo é tirar 40% dos veículos que diariamente atravessam a zona da Baixa Chiado, e alargamos o debate também a saber se este é um exemplo que deverá ser seguido noutras cidades do país. Devemos ou não tirar os carros da cidade? E retomamos aqui o debate com o contributo do professor Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero. Bom dia, Francisco Ferreira, bem-vindo ao Fórum TSF. Ontem a Zero divulgou um comunicado a apoiar esta proposta da Câmara de Lisboa, mas fazendo algumas sugestões para que ela seja de facto eficaz. De uma forma muito sintética, professor Francisco Ferreira, que sugestões são essas?
Nós achamos que realmente esta é uma excelente iniciativa e temos que pensar não apenas na qualidade do ar, mas também no ruído. Efetivamente, nas cidades com muito tráfego, nós temos a ultrapassagem não apenas dos valores limite, nomeadamente do dióxido de azoto, que a Comissão Europeia, aliás, veio praticamente dizer que é quase inevitável que Portugal venha a ser considerado culpado em Tribunal Europeu de Justiça, porque não estamos a cumprir os valores limite, nomeadamente em estações de monitorização como a Avenida Liberdade, o Porto, na zona da Campanhã, Praça Francisco da Carneiro, e também em Braga, zonas de tráfego intenso, mas também nós não conseguimos cumprir os valores relacionados com o ruído. E as nossas propostas prendem-se em termos de equidade e ambição. Ou seja, quando nós olhamos para o caso, por exemplo, de Berlim, nós já estamos a exigir no centro dessas cidades que só circulem carros da chamada norma Euro 6, inclusive a chamada norma Euro 6D. Ou seja, estamos a falar de carros apenas com os últimos 3, 4 anos. E o que é facto é que nós, desde há 5 anos, que não fazemos nenhum upgrade, digamos assim, de exigência nas zonas de emissões reduzidas que já existem. E, portanto, para nós é fundamental aqui acelerar este processo. E no que diz respeito, em particular, à Zona da Baixa, nós não conseguimos compreender como é que podemos ter táxis a circular, por exemplo, ou mesmo veículos associados às cargas e descargas com 20 anos a partir de agosto, sendo que há depois uma atualização em abril de 2021 para veículos com 15 anos, ou seja, a partir de 2005, chamada norma Euro 4, mas são veículos extremamente antigos em que cada um deles representa vários veículos em termos de poluição, é o equivalente a vários veículos mais recentes, e obviamente se tivermos veículos elétricos, aí nem há poluição no local. E portanto, o que nós propomos é que nesta zona da Baixa haja, digamos assim, um calendário anual de progressiva exigência, ao mesmo tempo também que haja incentivos para que eu tenha realmente a possibilidade de muitos dos utilizadores poderem ter veículos elétricos. Eu faço notar, por exemplo, com os táxis, que tiveram um incentivo do Ministério do Ambiente e das Alterações Climáticas para a aquisição de veículos elétricos, salvo erro, na zona de Lisboa, foi utilizado apenas por três taxistas. Portanto, e nós identificámos num recenseamento de tráfego agora feito nas últimas duas semanas que 27% do total dos veículos ligeiros que entram na zona, entram e saem da zona do Rossio, portanto, a partir dos restauradores, são precisamente táxis, muitos deles, ou alguns deles, 3%, que nem poderiam lá circular porque são inferiores, portanto, são mais antigos do que o ano 2000. É aqui que nós achamos que é fundamental. Se nós queremos realmente uma zona ambiciosa em termos, para além do ordenamento do território, de todo o arranjo que achamos efetivamente crucial e que não é nada de novo em relação àquilo que outras capitais europeias e outras cidades têm feito, privilegiando realmente a mobilidade suave, o usufruir daquela zona pelas pessoas. O que nós achamos é que tem que haver aqui realmente um equilíbrio nas exigências e uma ambição forte em termos da redução da poluição.
E obrigado.
Isto para além, só para terminar, isto para além de que com a queixa que achamos, como dizemos, quase inevitável relativamente ao Estado português, nós estamos 50%, na realidade estamos 50% acima do valor limite anual de dióxido de azoto. São os veículos a diesel que são causadores principalmente desta poluição. Um veículo a gás óleo polui pelo menos o dobro em termos de óxidos de azoto em comparação com um veículo a gasolina. Mais uma vez, há cidades que estão a impor restrições em relação aos veículos a gás óleo e nós também propomos que este tipo de ponderação venha a estar em conta num futuro próximo para algumas zonas de Lisboa mais críticas.
Obrigado também pelo contributo que nos deixou aqui para fazermos esta reflexão. Professor Francisco Ferreira, líder da Associação Ecologista Zero. Mais um contributo para este debate. Vamos agora escutar o nosso ouvinte Patrício Joaquim, é fotógrafo, animador turístico de Tuk Tuk e liga de Lisboa. Bom dia.
Estou. Bom dia. Eu sou ligado, portanto, porque por causa da minha profissão, eu desde 2016, portanto, o trabalho de fotografia começou a cair bastante, então tentei arranjar alternativas e gostei da atividade de animação turística no Tuk Tuk, e constituí uma empresa em 2016. Entretanto, pronto, tenho andado a trabalhar, a lutar, e as coisas estão a correr mais ou menos, mas é um trabalho bastante difícil. Porque às vezes o tempo é mau e pronto, quando não é um trabalho muito fácil, apesar de ser muito agradável quando as coisas correm bem. Pronto, e agora, assim de repente, no dia 31 de janeiro, quando soube estas alterações que querem fazer, não sou contra, portanto, o cuidado que se deve ter com a poluição, acho que sim, mas as coisas têm que ser feitas de forma que a gente consiga acompanhar as alterações. E depois, existem, portanto, também sobre os tuk-tuks, a Câmara impôs uma, disse que ia atribuir 104 licenças, mas não tem nenhum critério, não explicou nada, e isto, pronto, preocupa-me bastante, porque tenho 3 filhos e este é um meio de sustento da nossa família.
E obrigado por estar connosco com a sua preocupação, as dúvidas deste nosso ouvinte, o animador turístico de Tuk Tuk. Um dos planos da Câmara passará por reduzir muito o número de Tuk Tuks que podem circular naquela zona. Bom dia, Rui Pedro Cardoso, é assistente passageiro do Grande de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Ora, bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Cássio. Eu acho que este plano é uma preocupação que já devia ter começado a existir há muito tempo e gostava de acrescentar 2 propostas ou 3. Primeira, porque não alargar os elétricos, não é? Os famosos amarelos da nossa cidade, a mais zonas, como já aconteceu, e que muitas linhas foram desmanteladas porque não apostaram nesse tipo de transporte público. A outra proposta que eu também faria é que esquecemos que em Lisboa há muitas pessoas que começam a trabalhar de madrugada. E muitas dessas pessoas são obrigadas a deslocarem-se em veículos próprios porque entre as 5 da manhã e 4 da manhã a oferta é muito reduzida. E, portanto, se alargassem os horários da Carris e do metro, talvez facilitasse também a vida às pessoas que têm que se deslocar em veículo próprio. E a última proposta que eu gostava de deixar ao Fórum e à Câmara Municipal de Lisboa era realmente apostar no transporte elétrico. Os veículos a diesel já são um bocadinho obsoletos, como já todos percebemos. Obrigado,
Rui Pedro Cardoso. Próximo convidado do Fórum TSF, o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, uma das freguesias abrangidas por este plano. Bom dia, Miguel Coelho, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, como está?
Sabemos que apoia esta estratégia da Câmara de Lisboa, mas considera que há aqui detalhes que têm que ser bem trabalhados. Em sua opinião, o que é urgente corrigir para que, de facto, as populações que moram ou trabalham naquela zona não vejam diminuída a sua qualidade de vida, pelo contrário, a vejam melhorada?
Bom, em primeiro lugar, bom dia. A questão inicial, o ponto de partida é o seguinte: se nós queremos melhor ambiente, melhor qualidade de vida, mais saúde pública, naturalmente não nos podemos indignar com as catástrofes climáticas nos outros continentes e até com os dirigentes locais, e depois, quando no nosso país se quer implementar medidas, achamos que não são necessárias. Posto isso, eu acho que esta ideia, tal como está, não pode vingar, porque os detalhes são essenciais para que as pessoas não percam a sua qualidade de vida. E na minha perspectiva, enquanto Presidente de Junta, Santa Maria Maior, aquilo que é necessário garantir é o seguinte. Primeiro, resolver o problema da Rua da Madalena. A proposta para a Rua da Madalena não é aceitável, no meu ponto de vista. Não se pode fazer da Rua da Madalena uma via de atravessamento indiscriminado, martirizando as pessoas que lá moram com mais poluição, com mais ruído e com mais incomodidade. Em segundo lugar, as cargas e descargas não podem ser feitas durante o período noturno, porque isso é retirar o direito ao descanso, ao sono, à qualidade de vida das pessoas que ainda aqui moram, daqueles que resistem a morar no centro histórico e que, naturalmente, se agora ainda por cima deixam de poder dormir de noite, naturalmente vão tentar sair do centro histórico e viver para outro sítio qualquer, e portanto é algo que não se pode aceitar. E por fim, tão importante como estas, ou porventura até mais importante, é o direito ao atravessamento dentro da freguesia. Isto é, eu acabei de sair de uma creche que está em Alfama. Uma creche que recebe meninos, crianças, desde os 3 meses até aos 6 anos. Há crianças aqui que são da minha freguesia do bairro do Chiado. Os pais têm que poder atravessar a freguesia para vir trazer as crianças aqui à creche. Assim como as pessoas que moram em Alfama têm que poder atravessar a freguesia para ir ao Chiado e não têm que dar voltas e mais voltas para lá chegarem. Isto é, eu não posso criar aqui uma espécie de compartimentação estanque entre bairros da freguesia. Isso é contrário ao próprio conceito da freguesia. As pessoas têm que ter o direito de atravessar a freguesia para manterem as suas rotinas habituais, manterem, enfim, o seu modo de vida e poderem, portanto, não ver a sua qualidade aqui infernalizada com este tipo de limitações. Depois, há um outro conjunto de situações. Eu penso, e percebi ontem por ser Presidente da Câmara, que tem enorme sensibilidade para tentar e disponibilidade para ouvir e tentar resolver estas questões todas, que têm a ver depois com o dia-a-dia. Há pessoas idosas que têm cuidadores informais, é o massagista, é o enfermeiro que vai dar a injeção, é o psicólogo que vai visitar, é o animador cultural que vai ler um livro com o idoso. Nós temos esses serviços aqui na Junta. Muitas dessas pessoas são pessoas de fora. Se não puderem entrar na freguesia com o seu automóvel, se não puderem entrar para prestar esse serviço, estes idosos vão ficar mais desprotegidos e, naturalmente, eu não posso concordar com isso. Assim como a questão da gestão das entregas ao domicílio e pessoas que fazem compras e não as podem carregar. Enfim, digamos, há um conjunto vasto de pequenos problemas que são grandes problemas para quem cá vive. E, portanto, é nesta perspectiva que eu acho que esta proposta, que é uma ideia generosa, é uma ideia positiva, tem que ser trabalhada com grande detalhe para que quem cá viva, e também, naturalmente, os comerciantes com as cargas e descargas têm que resolver este problema também. Não se pode empurrar tudo para a noite, porventura distinguir entre cargas e descargas pesadas e cargas e descargas ligeiras. Enfim, tem que se encontrar todas as soluções para que não para a economia do território e, sobretudo, não se deixa a qualidade de vida e o nível de conforto das pessoas que cá moram.
Obrigado.
E é nesta base que agora se está a trabalhar, espero eu, para se poder encontrar, então, os tais detalhes que façam desta ideia generosa uma boa proposta.
Obrigado, Miguel Coelho, Presidente da Junta da Freguesia de Santa Maria Maior. Deixamos aqui alguns dos pontos que consideram ser essenciais para que se possa dar luz verde a este projeto. Tal como escutámos, defende que, tal como está, não pode avançar. Bom dia, Luís Carvalho, é jurista, Liga-nos de Lisboa. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos.
Muito obrigado, muito bom dia, parabéns à TSF por mais estes debates que são possíveis fazer através da vossa rádio. Dizer-vos que há cerca de 7 anos eu substituí o carro pelo uso da bicicleta diariamente nas minhas vindas para Lisboa, onde trabalho. Aliás, trabalhei nos últimos 2 anos na zona da Baixa e trabalho agora aqui na zona de São Bento, aqui bem no centro de Lisboa. E desafio muitas pessoas que às vezes falam sobre estes temas da mobilidade a tentarem ver a perspectiva da cidade do ponto de vista de um ciclista e do ponto de vista de um peão. E acho que há demasiadas pessoas que só conseguem hoje entender a cidade do ponto de vista de quem anda de carro. E acho que esta não é a melhor forma de conseguirmos olhar para uma cidade que queremos que seja uma cidade moderna, uma cidade do século XXI e uma cidade que seja verdadeiramente uma cidade para todos. Respondendo diretamente ao inquérito que vocês estão a fazer online, eu diria que isto é absolutamente inequívoco. Há carros a mais a circularem na cidade de Lisboa. E isto é uma questão que tem de ser central neste debate. Nós temos de dizer isto até à exaustão. Há carros a mais a circularem e a entrarem em Lisboa e este é um dos problemas centrais da cidade de Lisboa e só se resolve com menos carros a circularem e com menos carros a entrarem em Lisboa. É preciso também ganhar espaço para outro tipo de mobilidades e principalmente para as mobilidades que são benéficas para a cidade. É que temos também que assumir que, independentemente da utilidade que muitas vezes e a facilidade que nos concedem os carros, a verdade é que a mobilidade rodoviária não é a melhor mobilidade para uma cidade. E existem outras mobilidades que perderam espaço dentro da cidade. E, portanto, é necessário e prioritário equilibrar o espaço que fica disponível, designadamente para os peões, relativamente ao espaço que hoje é ocupado pelos veículos automóveis, estando parados ou estando a andar. A situação do estacionamento em superfície é absolutamente central no debate de uma nova cidade que queremos para Lisboa. Esta medida da Câmara Municipal de Lisboa, que eu elogio e à qual me associo e que julgo que é bastante benéfica, quanto mais não seja para começarmos a ser confrontados com muitos dos problemas com que o mundo globalmente está confrontado, eu diria que só peca por tardia, mas tem uma vantagem relativamente à forma tardia como estamos a encarar estes problemas. É que podemos beneficiar fortemente de muitos bons exemplos que há várias décadas estão a ser implementados em muitas cidades por essa Europa fora. E, portanto, eu penso que muitos dos erros que eventualmente nós poderíamos estar a cometer, caso estivéssemos a ser inovadores relativamente a isto, podem beneficiar dos erros que foram cometidos por outras cidades e, portanto, o nosso projeto corrigir logo à partida esses erros e podemos, de facto, beneficiar do quão tardio estamos a implementar estas medidas numa cidade como Lisboa.
Obrigado, Luís.
Finalmente, fazer só um desafio à Câmara Municipal de Lisboa. Esta ZER só pode ser o início de muitas ZERs por toda a cidade. E quando eu ouço falar nesta questão de o tráfego sair de um lado para ir para o outro, eu diria que isto efetivamente só se resolve se um dia toda a cidade de Lisboa for ela própria uma grande ZER. Parabéns de todos aqueles que, de facto, vivem esta excelente cidade de Lisboa. Muito obrigado.
Obrigado, Luís Carvalho. Vamos agora ao encontro do motorista Carlos Anjos, que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
Estou sim, muito bom dia. Muito obrigado, Dr. Manuel Acácio, pela oportunidade e muito obrigado ao Fórum. Um bom dia também para os ouvintes. Queria dar os parabéns, em primeiro lugar, à Câmara Municipal, que, tendo começado com esta ideia, com esta medida, como toda a gente, ou alguns dos ouvintes e intervenientes que eu tenho estado a ouvir, reconheço que vão ao encontro de uma ideia que eu assisti noutro país, por motivos profissionais, por ter trabalhado lá, e acho que todos nós devemos copiar os bons exemplos, tal como este ouvinte anterior já citou. Todos os bons exemplos, todas as experiências já com alguma maturidade, e algumas delas, alguns exemplos que eu vejo, muitos deles na questão das grandes cidades, dos grandes meios urbanos, a partilha de vários tipos de mobilidade, há um tipo de mobilidade que as pessoas têm muita tendência de utilizar, que é o seu transporte próprio, até começar a ter algumas dificuldades. Noto e endereço alguns parabéns, neste caso, há algumas medidas já efetuadas pela Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de tornar cada vez menos fácil a utilização do transporte próprio na utilização do carro na nossa cidade de Lisboa, com várias alterações de tráfego, com alguma impossibilidade de estacionar em qualquer lugar, alguma ordem no parqueamento. Indiretamente à questão, também pensando ser o mais sintético possível, devido à minha profissão de motorista e de utilizar muito a cidade de Lisboa, a faixa, digamos, do centro e também da periferia, mas principalmente do centro, noto que, não querendo dizer que seria a medida ideal daqui a uns tempos, depois desta fase que a Câmara Municipal quereria começar a implementar, seria talvez a implementação como em alguns países, nomeadamente em Londres, que toda a gente elogia os transportes, a mobilidade na própria cidade, que seria a aplicação de portagens. Não querendo defender já de imediato essa medida, seria muito conveniente, devido a todas as ideias e problemas já por aqui ouvidas, talvez ainda mais.
Perdemos aqui o contacto com o Carlos Anjos. Em todo o caso, ficou clara a opinião deste nosso ouvinte. Aqui no debate online, Alexandre Marques escreve: sim, é preciso diminuir os carros nos centros das cidades, mas para isso não podemos só restringir o trânsito. O que tem de ser feito é um claro e objetivo investimento nos transportes. Investir nos transportes da área metropolitana para que as pessoas que vivem na periferia de Lisboa e trabalham no centro tenham alternativas rápidas e frequentes. Por exemplo, sugere Alexandre Marques, aumentar a cobertura do metro sul do Tejo. Bom dia, Carlos Barbosa, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente do ACP, Automóvel Clube de Portugal. Como é que olha para estes planos da Câmara de Lisboa?
Bom, é evidente que eu ouço o vosso Fórum e é óbvio que há pessoas que falam do estrangeiro mas nunca lá foram com certeza falar de Londres e comparar Londres com Lisboa. O sistema de Londres de taxar a entrada no meio de Londres vai desaparecer, porque o sistema é mais caro que as próprias receitas que têm. E acho engraçado este último ouvinte, o motorista, se ele implementar as medidas que ele dizia que a Câmara devia implementar, coitado, deixava de ser motorista e ia para casa e plantar couves. A única coisa que eu acho em relação a esta nova zero baixa é que, efetivamente, esta zona de emissão reduzidas nunca foi fiscalizada, nunca. Foi criada, mas nunca foi fiscalizada. Nos últimos 10 anos, a autarquia nada fez para reduzir as emissões poluentes em Lisboa. Nada fez, zero. Antes, pelo contrário, é a grande responsável pela maior poluição, porque ao embelezar a cidade, estreitou as vias, os carros continuaram a ser os mesmos, porque a Câmara Municipal de Lisboa não fez parques de isoladores, não fez parques no miolo, porque, por outro lado, também interessa que os carros entrem, porque a EML é a segunda receita logo a seguir ao IMI. E, portanto, há aqui uma grande contradição. Da Câmara não quer carros, mas os carros dão-lhe dinheiro para pagar a Carris e dão-lhe dinheiro para pagar uma série de coisas, como os elevadores, como uma série de coisas e obras faraónicas que muitas vezes esta variação quer fazer. Portanto, aquilo que eu considero é que há medidas que foram feitas. Nós estamos completamente de acordo em reduzir o número de carros, estamos completamente de acordo em reduzir o número de emissões poluentes, mas não é a fechar num aquário como a Baixa de Lisboa, até porque isto, nós desconhecemos qualquer estudo de mobilidade, quando ele diz que vai tirar 40 mil carros da Baixa, onde é que está o estudo que mostra isso? Qual é o estudo que vai dizer? Olha, vou-lhe dar um exemplo. A Avenida da Liberdade, antes de ser feita, nós fizemos um estudo em que provámos que a seguir à Avenida da Liberdade está pronta, e nessa altura o Francisco da Zero, que estava na Quercus, foi contra nós, e agora dá-nos razão. Hoje em dia a Avenida da Liberdade tem mais poluição do que antes das obras. Porquê? Porque apertaram as vias, é o para-arranca, e portanto não há nenhum estudo para esta zona. Depois não consigo perceber qual é a justificação da inibição dos carros da Uber. Os táxis, eu percebo que o Fernando Medina quer contemplar os táxis, o Fernando Medina tem uma aliança há anos com o Florencio dos táxis e com outra da Associação dos Táxis, porque dá-lhes tudo, mas não, só não lhes dá, por exemplo, casas de banho nas paragens de táxis, que é uma coisa que eu não consigo perceber, e, portanto, é evidente que os táxis estão a ver aqui um negócio, mas os Ubers são muito mais modernos que os táxis são todos aqui de podres, a maior parte da frota, e não poderem. Outra coisa que eu não consigo perceber também, mas eu isso percebo a incompetência de não conseguirem distinguir um carro elétrico de um carro plug-in. É evidente que os carros plug-ins são exatamente iguais aos elétricos e, portanto, os plug-ins têm que entrar também nesta zero, porque são carros rigorosamente iguais aos elétricos. E aqui, no projeto da Câmara, diz que os carros plug-in não podem entrar. Portanto, é evidente que há uma série de coisas que têm que ser feitas. Eu acho bem que se faça uma redução. Porquê que não se constroem parques? Porquê que não se fazem mais lugares de estacionamento à superfície? Porquê que não se fazem silo-altos no miolo da cidade? Porquê que não se fazem na entrada? Por exemplo, outra coisa que eu não consigo entender, querem menos carros, mas a rede elétrica de Carris que atravessa hoje toda a Zona Zero, que é a Carreira 28, não tem hipótese de ninguém andar nesses elétricos, porque estão carregados de turistas e são só para turistas. E, portanto, há uma série de coisas neste projeto que não tem pés nem cabeça. Depois, outra coisa que o Fernando Medina, obviamente, que não nunca foi gestor, nunca geriu nada, e, portanto, não percebe que um comerciante não pode ter o seu estabelecimento aberto das 0 da meia-noite até às 6 da manhã para que as pessoas vão lá carregar os produtos, porque isto vai encarecer brutalmente não só a sua atividade, como vai encarecer os produtos finais para o consumidor. Pois não faz sentido, também eu quero ver se ele vai restringir a circulação dos autocarros da Carris apenas a partir de 2018, ou seja, antes de 2018 os autocarros da Carris eram todos poluentes. Ele comprou 60 autocarros. Quais são os que vão para a zero? São só esses 60 autocarros novos que não poluem. Portanto, há uma série de coisas que neste projeto têm vantagens, mas está muito, muito mal concebido e, sobretudo, é feito por pessoas que não percebem rigorosamente nada de mobilidade e, sobretudo, não é baseado num estudo onde a gente possa ver que vai ser melhor, que vai haver menos emissões poluentes, que vai haver os tais menos 40 mil carros. Não sei onde é que ele fez essa contagem, porque as contagens que nós temos da Baixa e do Chiado não dão esses números. Portanto, não consigo perceber este estudo. É evidente que isto é mais um embelezamento, como foram todos os que foram feitos
anteriormente pela Câmara de Lisboa e que vai prejudicar não só quem reside, vai prejudicar o comércio e, sobretudo, se a Câmara Municipal de Lisboa tivesse feita uma inspeção a sério e uma fiscalização a sério das zonas de emissão reduzidas quando ela foi criada em 2012, nessa altura, se calhar, não tínhamos que chegar a esta zona, a este aquário só para turistas. Mas outra coisa que eu não consigo perceber, que é, puseram os tuk-tuks obrigatórios todos elétricos e agora só podem entrar 100. Então e os outros que gastaram dinheiro não... E há uma série de coisas aqui nesta proposta que não são legais e que nós estamos a estudá-las porque vamos, obviamente, impugnar uma série de medidas que estão aqui porque não são não só constitucionais como não são legais. Agora, é evidente que nós estamos de acordo, e volto a dizer, em que estamos tudo de acordo para reduzir as emissões poluentes e o número de carros na cidade. Se verdade é que há 10 anos para cá a Câmara não fez rigorosamente nada. Não há um parque à entrada da cidade, volto a repetir, não há. A ganância da faturação da EML é uma loucura. Não há um canto em Lisboa que não tenha um estacionamento da EML. Portanto, eu acho que a Câmara aqui meteu o pé na argola porque fez isto muito precipitadamente. Não sei se é a obra de despedida de Fernando Medina como Presidente da Câmara de Lisboa, que ele gostaria de deixar uma obra como despedida, mas acho que tem que ser toda repensada, porque da maneira como está feita não vai lá.
Obrigado, Carlos Barbosa. As críticas do Presidente do Automóvel Clube de Portugal às propostas concretas da Câmara de Lisboa para tirar 40% do tráfego da zona da Baixa Chiado. Bom dia, professora Maria Barradas, Liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião sobre esta proposta?
Muito obrigada ao Fórum por deixar participar e a todos os participantes também, portanto, também saudá-los. E dizer, antes de mais, que sou lisboeta da terceira geração, vivo no centro de Lisboa e sou muito crítica a estas propostas porque tenho sentido aquilo que é falado sobre a gentrificação. O que está a acontecer, o que se pretende fazer para a Baixa de Lisboa já aconteceu nos bairros históricos, portanto, a zona da Colina do Castelo e do Bairro Alto já têm restrições ao tráfego há bastante tempo. E é ver o que é que são essas zonas. Essas zonas não têm lisboetas, ou têm muito poucos. Dou um exemplo, a Rua dos Remédios, que é a rua maior, mais comprida, tem mais dimensão do bairro da Alfama, tem 3 ou 4 fogos habitados por residentes nacionais. Portanto, esta questão do ar, que é verdadeira, é um facto, é só para, enfim, é um pretexto para expulsar os lisboetas de Lisboa, porque uma cidade, ou seja, a urbe tem essencialmente duas funções: habitar, trabalhar e descansar. E só se está a privilegiar o descanso para quem pode descansar. Portanto, uma cidade que tem tantos impedimentos faz com que as pessoas sejam expulsas porque não conseguem nem trabalhar, nem viver, porque não têm as valências, por exemplo, do comércio, que são necessárias, porque a cidade fica toda para o descanso e para as valências associadas ao descanso. Portanto, este tipo de medidas que, enfim, vêm com bons propósitos e com boas intenções, por causa desta coisa da qualidade do ar, que é real, é um facto, e portanto arranja sempre qualquer coisa que é real, que é comprovada cientificamente, com muitos estudos e outras coisas mais, bastante, que a gente tem que ler muito para perceber, e portanto dá muito trabalho, mas no fundo querem escamotear uma coisa que é fazer sair os lisboetas do centro da cidade, porque as pessoas não conseguem cá viver. Eu falo por mim, vivo na zona de Almirante Reis e isto está completamente impossível para quem trabalha, tem que levar os filhos à escola, tem que fazer compras de bairro e não é ir aos hipermercados todos os dias. E, portanto, as coisas começam a ser para além dos preços, não é? Isso, portanto, depois é o associado. Porque isto, no fundo, quer é expulsar as pessoas de Lisboa, e Lisboa, daqui a pouco tempo, vai ser um grande condomínio de luxo com um museu dentro, que são os bairros históricos para os turistas visitarem.
O alerta que nos deixa a professora Maria Barradas, residente em Lisboa. Bom dia, José Gomes, é motorista de táxi, liga-nos também de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Ora, bom dia a todos. É o seguinte, isto é uma situação que está atrasada há cerca de 10, 20 anos. Eu sou natural de Lisboa, agora não moro em Lisboa, moro aqui a 500 metros de Lisboa. E digo uma coisa, eu tenho ouvido tantos disparates aí, porque as pessoas, o automóvel de Portugal está certo, sendo os sócios que são os automobilistas, é assim, há 3 estações de metro, que muita gente não sabe, há 3 estações de metro, Restauradores, Baixa Chiado e para exato, e Rocio, para as pessoas se deslocarem. Dizem sempre que são poucas carruagens, pouca coisa. É assim, no 80%, eu vejo que ando aqui todos os dias, 80 a 90% dos carros circulam uma pessoa lá dentro. Ou seja, não há aproveitamento das viaturas. E a questão que falou há bocado o Sr. Carlos Barbosa em relação aos tuk-tuks, diz que só vão entrar 100. Foi a maior praga que apareceu em Lisboa, inclusive as zonas históricas estão proibidas de entrar porque era uma coisa de baixo. Sinceramente, eu acho que isto é uma coisa que, independentemente da poluição, eu estou mais preocupado com o comércio internacional que está a desaparecer na zona da Baixa, porque vai haver menos gente que não leva ao carro e não quer ir de transporte. Eu, por exemplo, quando vou à Baixa, prefiro apanhar o metro e em 20 minutos eu moro na zona de Benfica, na zona da Venda Nova, da Amadora, apanho o metro e em 20 minutos estou na Baixa. Epá, agora as pessoas querem... para mim não é comodismo, as pessoas andarem de carro no centro da cidade não faz qualquer sentido. E eu acho que as pessoas devem pensar um bocadinho não só da poluição, mas da qualidade de vida da pessoa poder andar mais à vontade pelas ruas principais do centro da cidade. Pronto, é o meu testemunho a esse.
E obrigado pelo seu testemunho, José Gomes, testemunho deste motorista táxi que nos liga de Lisboa. Bom dia, Sr. Vereador João Gonçalves Pereira, vereador do CDS. Pedia-lhe uma reação tão sintética quanto possível a esta proposta da Câmara de Lisboa. Merece críticas, reservas, apoio por parte do CDS?
Olha, muito bom dia. Merece, acima de tudo, reservas, e terei que ser sintético, até porque o conhecimento que tenho da proposta é um desconhecimento praticamente total. Vamos lá ver, em primeiro lugar dizer o seguinte, há aqui um consenso relativamente às questões ambientais, como é evidente, aliás até houve um compromisso assumido pela própria Câmara, de até 2030 de redução de 60% daquilo que são as emissões poluentes, mas este consenso que, a meu ver, enquanto naquilo que é a gestão política e municipal da cidade, deve estar mais do lado da moderação do que de um certo fanatismo que parece existir nesta própria proposta. Como digo, não conheço em detalhe a proposta. O Dr. Fernando Medina fez uma apresentação aos jornalistas, uma grande sessão de propaganda, foi inclusive já a apresentar ao próprio Partido Socialista, mas esqueceu-se de apresentar no órgão próprio que é a Câmara Municipal, ou seja, os vereadores não têm uma proposta em discussão. Aliás, ainda ontem houve uma reunião de Câmara, uma reunião imediatamente a seguir à tal sessão de apresentação aos jornalistas e a seguir à tal sessão de apresentação ao próprio Partido Socialista, e no entanto na reunião de Câmara não houve proposta distribuída e portanto é preciso olhar para a proposta com detalhe, de uma forma responsável, perceber que estudos é que suportam essa mesma proposta e portanto nós desconhecemos, quer dizer, e gostaríamos de perceber nessa proposta que realidade é que tem em contra. É bom não esquecer, por exemplo, vou dar um exemplo. Em Lisboa nós temos qualquer coisa como 130 mil pessoas com mais de 65 anos. E destes, ou seja, estamos a falar dos mais idosos, e destes 85 mil vivem sozinhos ou acompanhados por uma pessoa da mesma faixa etária. Nas zonas que estão aqui abrangidas no âmbito desta mesma proposta, este público, estas pessoas, esta realidade tem que ser considerada. E, portanto, daquilo que ouvimos pela comunicação social, e por isso é que temos tido alguma contenção nos comentários à proposta em si, que tem méritos. Olha, por exemplo, um dos méritos foi o Partido Socialista ter reconhecido, ao final de 7 anos, que aquelas alterações que foram introduzidas, por exemplo, na Avenida Liberdade, agora vão repor novamente. E, portanto, com isso, durante 7 anos, houve uma pressão enorme ao nível da poluição naquela artéria da cidade, com multas, inclusive, até que o Estado português teve que pagar. Agora, era importante perceber isso. Nós acreditamos e gostamos de ver uma Lisboa limpa, agradável, saudável, com grandes zonas pedonais, com menos ruído, com menos poluição, com mais viaturas elétricas, com ciclovias. Tudo isso nós acompanhamos, mas deve ser de uma forma, como dizia, uma forma equilibrada e com bom senso, quer dizer, e já nem vou entrar naquela questão que tenho ouvido relativamente às tais 10 viaturas por mês que aqueles moradores vão poder receber e, portanto, não vão poder receber nem 11 nem 12. E, portanto, quer dizer, acho que Lisboa não é a Coreia do Norte, até se pode colocar aqui uma questão constitucional. E, portanto, dizer o seguinte, há algumas reservas que temos relativamente àquilo que já fizemos. Podemos reconhecer alguns méritos na própria proposta e nas intenções, ou seja, ao nível conceptual, Agora, esperamos, como é evidente, numa proposta destas, que haja moderação e não exista o tal fanatismo que falava há pouco. Agora, teremos que aguardar pela proposta. Essa proposta já devia ter sido distribuída aos vereadores, devia ser acompanhada dos respectivos estudos que levaram, quer dizer, eu não quero acreditar que haja aqui um experimentalismo por parte da Câmara numa proposta com esta dimensão e com este impacto na própria cidade.
E obrigado.
E, portanto, como digo, teremos que aguardar e depois disso, então...
E fica registado esse pedido de esclarecimentos por parte do CDS à Câmara de Lisboa, acusando a autarquia de não ter apresentado em reunião de Câmara este plano. Bom dia, Sr. Vereador Jorge Alves. Como é que o Partido Comunista Português olha para esta proposta da autarquia?
Bom dia, Manuel Cássio. Antes de mais, naturalmente, saudar todos os ouvintes da TSF neste fórum e dar nota que ele é naturalmente importante porque suscita um debate que é um debate determinante na cidade de Lisboa. Eu penso que estaremos sempre todos de acordo relativamente a uma matéria que já aqui foi abordada no fórum hoje de manhã e que tem a ver com a necessidade da cidade de Lisboa ser uma cidade melhor, quer do ponto de vista ambiental, quer também na redução do ruído. E dizer que, a propósito disto, vale a pena recordar que a cidade de Lisboa tem um aeroporto na sua localização, dentro da cidade de Lisboa. Existe uma proposta do PCP no sentido da Câmara reponderar, reavaliar a localização do próprio aeroporto, retirando-o da cidade, e aqui estamos naturalmente a falar da redução quer do ruído, quer da poluição ambiental, mas também...
Mas não lança aqui outros temas para debate, que acho é suficientemente complicado. Quanto a estes planos da zona de emissões reduzidas?
A questão é que nós não podemos olhar, como já aqui também lhes foi dito, para esta medida relativamente à qual, tal como o vereador João Rodolfo Pereira disse agora mesmo, não temos documentação rigorosamente nenhuma em termos de vereadores, em termos de Câmara. Portanto, não há nenhum vereador, neste momento, pelo menos da oposição, que tenha consigo exatamente os contornos do plano, o que é que se pretende, quando é que se pretende implementar, que consequências é que estão estudadas, em que é que ele se baseia. E já aqui foram hoje colocadas uma série de questões importantes, quer em quem mora nestas zonas, mas também em quem trabalha nelas. Não só os comerciantes, mas também as pequenas empresas que estão localizadas neste centro da cidade e que importa garantir as suas acessibilidades. Portanto, dizer que debater um plano destes, a partir daquilo que nós conhecemos, que foi transmitido à comunicação social, corremos sempre o risco de estar a debater um plano com uma ausência de informação e até, eventualmente, a estar a olhar para ele de forma enviesada, digamos assim. Portanto, o que é que nós colocamos? Colocamos que é importante, estas questões da redução do ruído e da melhoria das condições ambientais são determinantes na cidade de Lisboa, passam por haver melhores transportes públicos, passa por uma rede de metro que se desenvolva, quer a Alcântara, quer a Loures, procurando evitar que mais carros entrem dentro da cidade de Lisboa e, portanto, há um conjunto de medidas que são determinantes e fundamentais analisar, estudar e implementar.
Fica também
agora
aqui...
Agora há uma matéria que não vai para debate e que me permite só acrescentar e que tem a ver com as zonas envolventes desta zona agora que se pretende que são envolvidas de esta zona limitada de acesso a veículos e que tem a ver com todas as zonas adjacentes, não é? Onde é que, como é que vão sofrer, que pressões é que vão sofrer os moradores destas zonas limítrofes relativamente a todos aqueles que vão procurar estas zonas agora para deixar o seu carro para acederem à zona onde não podem circular.
Fica aqui também esta questão concreta e este pedido de explicações por parte do vereador do Partido Comunista Português, Jorge Alves, acusando também a Câmara Municipal de Lisboa, a Presidência da Câmara, de não ter prestado aos vereadores as explicações necessárias sobre este plano que já está em debate público. Bom dia, Maria Dulce Fonseca, lidera a União das Associações de Comércio e de Serviços da região de Lisboa. Como é que olha para este plano da Câmara de Lisboa? Com aplauso, com receios?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de entrar nesta discussão. Queria dizer que aquilo que leva as ideias iniciais, portanto, aquilo que motiva este projeto, para nós, como é óbvio, é bem-vindo. Nós temos que, todos nós sabemos que há melhorias estruturais que têm que ser feitas na cidade e há uma preocupação do meio ambiente que é legítima e que deve ser desenvolvidos projetos, não só em Lisboa, mas a nível nacional, nesse contexto. Quanto ao princípio, acho que estamos todos de acordo. Agora, a forma e a execução de como lá chegamos é que eventualmente precisa de ser aqui afinado.
De uma forma muito sintética, quais são os pontos que mais a preocupam, Maria Luz Fonseca?
A mobilidade e a acessibilidade. A mobilidade e a acessibilidade, quando nós estamos a falar de uma zona de comércio tradicional, temos que assegurar que a acessibilidade das pessoas que visitam, e não estamos a falar só das pessoas que residem, são os residentes, são os próprios trabalhadores, quer sejam empresários, quer sejam empregados, estamos a falar também das pessoas que vêm de fora do país e que vêm à cidade e que vêm a essas zonas históricas, não só para fazer as suas compras, não só para visitar, mas para fazer as suas compras e que permitem... têm que ter acessibilidade a essa zona. Da forma como está pensado o projeto, a nosso entendimento, essa acessibilidade não está garantida. E depois com essa questão também, em termos logísticos de fornecimentos, não é? Porque todo o comércio precisa de ser abastecido e, portanto, põe-se aqui uma questão que aqui neste momento há uma restrição de tal maneira que não é feito nas outras zonas, nas outras países da Europa. Em, por exemplo, Paris tem um período de adaptação de 15 anos em que vai... Não usa logo a norma 3, vai progressivamente por normas menos penalizantes, de forma a haver uma adaptação a esse adaptação de acessibilidade. Portanto, por outro lado, preocupa-nos muito a questão da higiene e da segurança nessas zonas, porque a partir do momento em que há menos tráfego humano e menos tráfego, portanto, e menos acessibilidade, são zonas que carecem de uma segurança acrescida. Pois nós sabemos que os transportes públicos neste momento não funcionam nem são credíveis, porque não têm capacidade não só de escoamento das pessoas, como nem sequer têm horários plausíveis para os próprios empregados, e a partir, por exemplo, do metro, a partir das 8 da noite não é seguro. O que quer dizer que aqui, se não forem dadas garantias às usantes, também não permite a mobilidade das pessoas.
E ele agradecer, deixou aqui vários pontos que os deixam preocupados. Agradeço à Presidente da União das Associações de Comércio e Serviços da região de Lisboa. Aqui vários pontos aqui de que deixam reservas à Associação quanto a este plano apresentado pela Câmara de Lisboa. E como é que o gestor António Mendes, nos liga também de Lisboa, avalia estas propostas?
Em relação às propostas, eu ia responder à sua primeira pergunta no fórum, que é preciso tirar carros
do centro da cidade
de Lisboa? Claro que sim, claro que sim. Em relação à segunda, tem a ver com a estratégia seguida pela Câmara de Lisboa. Aí é que eu não consigo responder, porque eu não vejo nenhuma estratégia. Isto é uma medida tática que é necessário tirar carros, mas temos que tirar os carros mantendo a cidade como tal, senão a cidade não existe. O problema é que os políticos atacam os sintomas das doenças e não as doenças em si. Eles vão estar pouco tempo, passam por lá para chegar a Primeiro-Ministro ou Presidente da República e, portanto, a Câmara preocupa-se mais com o curto prazo. Qual é que é a doença? A doença é o planeamento da cidade. O que é que provoca o excesso de tráfego? É o excesso de serviços, é o excesso de escritórios de empresas, excesso de lojas... E agora com esta medida vai-se afetar toda essa gente e também a habitação. A medida não pode passar só por aí. Temos que pensar também nos cidadãos da própria cidade. Eu moro em Alvalade, por exemplo, numa rua que tem estacionamento só para residentes. Eu fico muito contente por a minha rua ser assim, mas eu sou um cidadão privilegiado sem nenhuma razão para isso. O país é de todos. Se tiver alguma pessoa na família com já idoso e que precise de ir ao teatro, precise de ir ao museu na zona do centro da cidade, não vou poder levá-lo, ele pode não poder andar de táxi e, portanto, isso não está contemplado. Todas essas medidas de exceção já foram comentadas muito bem pelos outros participantes anteriores e a minha opinião era esta.
E obrigado por partilhar connosco a sua opinião, António Mendes. Já aqui na reta final do Fórum Espreito Debate Online, Jaime Ferreira responde às perguntas que colocamos aqui no Fórum desta forma, sem qualquer tipo de dúvida, dou o exemplo da Avenida dos Aliados, tem esplanadas, uma vista espetacular e ao lado filas e filas de carros, um ar por vezes irrespirável. Mas neste país vai ser difícil, o comum português só não pode levar o carro para dentro dos espaços, nem que fique em cima dos passeios. Mário Nunes concorda com a medida anunciada pela Câmara de Lisboa e explica que, ou melhor, e acrescenta que em algumas cidades da Europa isto já acontece. Agora, para poder funcionar, convém criar alternativas e apresenta este nosso ouvinte Mário Nunes algumas sugestões. Silos de estacionamento exclusivos para utentes dos transportes, em altura e ou profundidade nos hubs de transportes. Oriente, Senhor Roubado, Campo Grande, Colégio Militar, Falagueira e Alcântara. Com a avença vendida junto do passe mensal. Por outro lado, carreiras do bairro da Carris gratuitas. Expandir a rede de metro a toda a cidade e, sim, avançar com a linha circular para descongestionar. Liberdade de circulação para os táxis, os TVD, os Ubers e semelhantes, e não só para uns ou outros. Por outro lado, diminuir o volume de tuk-tuk e outros transportes de animação turística que sobrecarregam os bairros, quais ratos ou pombos, escreve Mário Nunes. Defende ainda que é preciso negociar com os hotéis o serviço de transporte para os mesmos. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, perguntamos se, de uma forma mais global e partindo deste exemplo de Lisboa, se é preciso tirar carros do centro das cidades, 76% dos ouvintes respondeu sim.